Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Em reunião parlamentar do G20, Rodrigo Pacheco afirma que Brasil pode contribuir com segurança alimentar global. Senado aprova a criação de centros de assistência pelo SUS a pacientes com autismo. CPI da pandemia, ex-paciente e ex-médico confirmam denúncias contra Prevent Senior. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que prevê a criação de centros de assistência integral a pacientes com transtorno do espectro autista no Sistema Único de Saúde. A proposta tem origem em uma sugestão popular que recebeu mais de 20 mil assinaturas. O texto também prevê a oferta pelo SUS e por planos privados de saúde de serviços de acompanhamento psicológico e multidisciplinar aos pais e responsáveis por pessoas com autismo. Repórter Roberto Fragoso.
O projeto muda a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista para tornar obrigatória a prestação de assistência integral pelo Sistema Único de Saúde. O objetivo é possibilitar em todo o país que haja ações e serviços de saúde voltados para os autistas, incluindo diagnóstico, atendimento multiprofissional e acesso a medicamentos. O relator Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, lembrou que o diagnóstico precoce é fundamental, pois o transtorno costuma se manifestar na primeira infância de 0 a 6 anos e pode comprometer o aprendizado, uma vez que afeta o desenvolvimento da linguagem e da interação social.
Atender essas pessoas que têm transtorno de espectro autista, nós estamos cumprindo esse mandamento constitucional. É um princípio da dignidade da pessoa humana.
Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, parabenizou pais e familiares de autistas pela mobilização, já que o projeto nasceu de uma ideia legislativa e ganhou cada vez mais apoio.
E deputados e senadores aprovaram hoje, em sessão do Congresso, propostas de crédito suplementar que vão complementar o orçamento de setores como Seguridade Social e Ciência e Tecnologia, além da Justiça Eleitoral. Os parlamentares aprovaram crédito suplementar no valor de mais de 2 bilhões nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social para programas e ministérios. Também foi aprovado crédito de 690 milhões para o Ministério da Ciência e Tecnologia e ainda um projeto que abre no orçamento da União crédito de R$ 944.400 para a Justiça Eleitoral. Os projetos vão à sanção do presidente da República. Em discurso hoje, na sétima cúpula de presidentes dos parlamentos do G20 em Roma, o presidente do Congresso brasileiro, Rodrigo Pacheco, destacou a união e o foco para o enfrentamento de desigualdades sociais e a pobreza para além da pandemia da Covid-19. Segundo Pacheco, enquanto houver fome e miséria em qualquer parte do mundo, teremos um problema grave e comum a todos os países. Mas lembrou que o pressuposto de desenvolvimento humano e social não pode mais se afastar da preservação ambiental, já que o meio ambiente tem ligação direta com a segurança alimentar. Pacheco destacou que o Brasil tem potencial para ajudar nisso, já que o país tem vasto território, inclusive de áreas agricultáveis. Exaltou a evolução das tecnologias de multiuso que ajudam a respeitar o meio ambiente e citou a aprovação recente do Marco Legal das Ferrovias como estratégia logística para o escoamento da produção de alimentos. O presidente do Congresso reiterou a necessidade de contínuos investimentos em tecnologia para o combate ao desmatamento. Ele lembrou ainda que o Congresso Nacional, nos últimos 5 anos, aprovou medidas importantes, como as reformas da Previdência e a da Lei Trabalhista, o limite de gastos públicos, a autonomia do Banco Central e o Marco Legal do Saneamento Básico, além de leis no campo da energia sustentável, lembrando que 80% da matriz energética brasileira é limpa. Pacheco ainda enfatizou a busca pela paz mundial com a contenção da intolerância e do desrespeito às divergências para a manutenção das relações entre as nações. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária recebeu o presidente da Embrapa, Celso Luiz Moretti. Ele destacou os avanços na agropecuária brasileira que foram possibilitados pela ciência desenvolvida na empresa. Repórter Bruno Lourenço.
O presidente da Embrapa, Celso Moretti, disse que graças às inovações desenvolvidas pela empresa, o Brasil deixou de depender de carne, leite e vários tipos de alimentos importados.
E essa produção em grande escala contribuiu, segundo estudos que nós desenvolvemos, para reduzir o preço da cesta básica em quase 50% ao longo dos últimos 40 anos.
O presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, Sir Gurgax, senador do PDT de Rondônia, acrescentou que a pesquisa vai permitir a redução do desmatamento, por conta do melhor aproveitamento das áreas agrícolas já existentes.
Não há necessidade de fazer transformações em áreas para que a gente possa aumentar a produtividade. Além de termos muitas áreas degradadas, como no caso do estado de Rondônia, nós temos muitas áreas degradadas que precisam melhorar o solo para que volte a produzir nesta média que se produz no país.
O presidente da Embrapa, Celso Moretti, também destacou que o Cerrado é exemplo hoje de produtividade em diversas variedades, como soja, milho e trigo.
O senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, manifestou sua confiança na aprovação da proposta de emenda à Constituição da Reforma Tributária, da qual é relator. O parlamentar, que disponibilizou na página eletrônica do Senado o seu relatório, destacou que o texto apresentado é fruto de maior convergência possível entre os diversos atores envolvidos: União, estados e municípios, setores econômicos e organizações da sociedade civil, entre outros. Ele disse que a PEC 110 de 2019 preserva o objetivo original da reforma tributária de implantar no Brasil o modelo do Imposto sobre Valor Agregado, IVA, já testado e aprovado em mais de 170 países. Acrescentou que está confiante, além disso, pela convicção de que a solução encontrada no âmbito da PEC para a definição de regimes diferenciados e favorecidos a determinados tipos de atividades é a mais acertada.
Nós estamos desonerando a exportação, o investimento, nós estamos mitigando a regressividade e nós estamos estabelecendo uma transição que é possível.
Já o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, preocupado com a crise hídrica, que força também uma crise energética por encarecer o preço da energia elétrica no país, anunciou a apresentação de um projeto que cria um programa de incentivo à energia eólica e solar fotovoltaica. Ele explicou que a proposta contará com o financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, permitindo a todos os cidadãos brasileiros o acesso a esse crédito sem muita burocracia. Disse ainda que as taxas de juros serão baixas.
O Brasil tem tudo que precisa para esse tipo de energia. E a população quer. Se a gente imaginar que milhões de brasileiros, que milhões de brasileiras com certeza correriam para pegar esse financiamento, a gente então fugiria e apagaria de vez o que a gente chama de apagão. Em 2001, o país foi forçado a adotar política de racionamento de energia que nos puniu a todos nós, indistintamente, ricos ou pobres. E a gente tem que pensar em soluções.
A CPI da pandemia aprovou hoje uma nova convocação do ministro da Saúde. Marcelo Queiroga será ouvido no dia 18 sobre a vacinação do ano que vem e sobre o recuo no abandono do tratamento precoce. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, Conitec, ligada ao Ministério da Saúde, votaria hoje um relatório contrário à prescrição do kit Covid, mas o parecer técnico foi retirado de pauta. Já durante o depoimento, um paciente e um médico confirmaram as denúncias contra a Prevent Senior sobre prescrição de tratamento precoce e redução de cuidados para economizar com pacientes. A repórter Érica Christian traz mais detalhes.
O paciente da Prevent Senior, Tadeu Andrade, confirmou que foi submetido ao tratamento precoce sem consentimento e declarou que só não morreu porque a família ameaçou a Prevent Senior de recorrer à justiça e à imprensa contra a transferência dele da UTI para uma enfermaria. Já o doutor Walter Neto diz que os médicos foram obrigados a prescrever o kit Covid e omitir o experimento. Ele revelou que o tratamento paliativo para evitar gastos é uma prática da Prevent Senior e que já ocorria antes da pandemia. Nesse caso, o paciente ficava numa enfermaria sedado, no lugar de ser tratado numa UTI com todos os recursos. Ele disse ainda que enfermeiros faziam atendimento como se fossem médicos. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, reforçou a omissão do Conselho Federal de Medicina.
Gostaria muito que quem tivesse sentado aí hoje fosse o presidente do CFM, para explicar a omissão dele e ele não tomar nenhuma atitude, baseado inclusive na ideia de que o médico tem que ter autonomia. Essa Prevent Senior não tinha autonomia.
Já o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, apontou contradição da CPI sobre a autonomia médica.
Ela condena o Conselho Federal de Medicina por ter garantido a liberdade ao médico e agora acusa esse grupo de ter prescrito o medicamento X. E é um grupo pequeno de médicos que está fazendo essa acusação. A questão é verificar se realmente isso era uma prática.
Os senadores defenderam uma regulação dos planos de saúde que tenham hospitais para impedir que o critério econômico prevaleça sobre o da vida.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.